Bom, nós vamos dar início à nossa audição. Dizer-vos que, antes de mais, agradecer a presença da CAP. A CAP é todos conhecida, Confederação dos Agricultores Portuguesa, pela sua abrangência sectorial, pela sua presença em outras instituições e fóruns e pelo seu poder de influência nas políticas públicas. E, portanto, perante isto, nós guardamos para o fim a audição da Confederação, tendo em conta esses aspectos, porque o grupo de trabalho, que foi criado no grupo de trabalho para o leite, para acompanhar essa problemática, já ouviu um conjunto de associações mais específicas do setor e representativas de alguns territórios. A CAP, obviamente, tem uma abrangência e influência de todo o território e tem presença, desde logo, também em Bruxelas. E, portanto, era nesse sentido que nós convidamos a CAP, a cá estar, para também dar a sua opinião, dizer aquilo que lhe vai, digamos assim, na alma, sobre um setor tão representativo em Portugal, que é o setor leiteiro, que tem passado por uma crise, uma persistente crise. E a crise não foi de férias e, portanto, ela mantém-se com os preços baixos do pagamento de litro de leite ao produtor, os fatores de produção altos. É uma crise que atinge todo o território de Portugal e regiões. Desde logo, os Açores, como o João Machado sabe, conhece muito bem os Açores, tem ido lá frequentemente. Se não fosse o nível de apoio que o setor de leite recebe nos Açores, não era viável. Bom, de qualquer modo, deixe-me apresentar o grupo de trabalho. O grupo de trabalho é constituído pelo João Castro, do PS, que é o relator, portanto vai ser responsável por elaborar o relatório e já tem muito para trabalhar. E por vezes ele está a olhar para o computador, não é que não esteja atento, mas tem que estar a escrever, não é? Tem que estar a escrever. E portanto não é falta de atenção ou é desprezo, mas é porque tem que estar ali a escrever. A senhora deputada Hilda Novo, que é do CDS-PP, Hilda Araújo Novo, não, isso é para si. E o senhor deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Tenho hoje connosco também é suavemente conhecido, o deputado Nuno Serra, vice-presidente do PSD e responsável por essas áreas agrícolas, e tem também o Maurício, que é coordenador da Comissão de Agricultura e também do PSD. E, portanto, feitas as apresentações, a metodologia de trabalho vai ser a seguinte: nós vamos dar a palavra à Confederação para, numa primeira fase, explanar aquilo que entender sobre o setor leiteiro, e depois iria abrir um conjunto de questões dos seus deputados e finalizava novamente com a Confederação a responder às questões levantadas pelos seus deputados. Bom, sem mais demoras, João Machado, faça.
Muito obrigado, bom dia a todos. Cumprimento a todos os senhores deputados, cumprimento ao António Ventura, velho amigo e conhecido de outros trabalhos e de outras guerras, de outro lado, agora neste lado e muito bem. Enfim, os senhores deputados, muito obrigado por nos ouvirem. Eu gostaria de começar por vos dizer que o problema do setor do leite e dos produtos lácteos é um problema que nós antecipamos. Nós dissemos, em devido tempo, há bastantes anos, que o caminho que as políticas europeias estavam a seguir era um caminho errado. É no setor do leite, foi noutros setores de atividade europeia, mas infelizmente a política agrícola tem destas coisas, isto é, tendo mecanismos de controle e de equilíbrio da produção que não custam dinheiro aos contribuintes europeus, porque as cotas não custavam dinheiro aos contribuintes europeus, e em simultâneo permitindo a produção de leite de maneira equilibrada em todo os 28 países europeus. A Comissão Europeia decidiu, com o apoio do governo português de então, foi um dos primeiros a apoiar, nós não nos esquecemos disso, decidiu acabar com as cotas. Isto tem a ver com sempre uma atitude muito proativa da Comissão nos tratados internacionais, nomeadamente naquilo que diz respeito às ajudas que estão na Caixa Verde e na Caixa Amarela e por aí fora, e visando, obviamente, um resultado final, que era os acordos internacionais, nomeadamente o TTIP. Hoje vemos, mais uma vez, que os interesses de alguns países fora da União Europeia são defendidos de outra maneira por responsáveis políticos de maneira diferente, e já vimos o que é que o presidente eleito americano disse sobre os tratados internacionais. No entanto, a Europa não deixou de destruir mecanismos de controle da produção e que defendiam os países mais pequenos, aqueles que têm custos de produção mais elevados, como é o caso de Portugal, e aqueles que são mais periféricos, defendiam estes países tentando que o mercado fosse equilibrado e ainda por cima tendo uma pegada ecológica menor, porque os produtos teriam que viajar menos. Hoje temos uma União Europeia desigual, em que aqueles que têm, de facto, condições naturais melhores para produzirem, nomeadamente no centro e no norte da Europa, produzem a custos muito mais baixos e, portanto, conseguem ser competitivos, destruindo o sul da Europa nesta produção. Portugal é um dos países que mais sofreu sobre esta matéria, e a primeira causa desta nossa crise que agora atravessamos está em políticas erradas da União Europeia, e nessa matéria devo dizer que a Comissão até tem algum perdão nesta questão em particular, porque a Comissão foi contra esta medida. Esta medida foi uma medida tomada em Conselho de Ministros pelo Conselho de Ministros Europeu, que a Comissão não conseguiu contrariar, e esse Conselho de Ministros uniu-se em conjunto para acabar com as cotas e para privilegiar claramente os países do centro e norte da Europa. Estranhamente, Portugal esteve nesse grupo que privilegia outros e, portanto, não deixa de ser extraordinário que haja um ministro português, de memória para todos nós, que tenha votado e estado nesse grupo, que foi o Jaime Silva. Dito isto, não foi só isto que nos trouxe aqui, foi um conjunto de circunstâncias que têm a ver com um decréscimo de consumo a nível mundial, também um conjunto de informações de que o leite não seria muito adequado ao consumo humano a partir de uma certa idade, e tudo isso junto a um aumento da produção noutros quadrantes do mundo levou a esta desregulação do mercado que hoje ainda vivemos, graças a Deus já de uma maneira mais mitigada, mas que ainda vivemos. O que é que nós pensamos que se pode fazer em relação a esta matéria? Podem-se ter medidas a nível político que tenham impacto no setor a nível da União Europeia, podem-se ter medidas a nível político que tenham impacto no setor a nível nacional, e podem haver medidas que ajudem a regular os mercados e que sejam reguladoras de mercado, que me parecem importantes. A nível da União Europeia, eu julgo que a medida mais importante que foi tomada foi uma medida voluntária de desincentivo à produção, que de facto reduziu a produção em alguns países europeus, naqueles mais frágeis. Cerca de 6 países neste momento da União Europeia estão com quebras na sua produção. Portugal está com uma quebra de cerca de 5% em relação ao ano anterior, e todos os outros estão a aumentar a produção. Portanto, mais uma vez, demonstra que, apesar desta medida estar a obter resultados, é à custa de alguns e a favor de outros. E, portanto, nessa matéria, a União Europeia tem que encontrar uma maneira de equilibrar esta balança e de salvaguardar os interesses de todos os produtores em todo o território da União Europeia, que é assim que as políticas devem ser feitas. Portanto, há que inverter esta situação. Nós sabemos que voltar a implementar um sistema de cotas é praticamente impossível. Para se contrariar uma decisão do Conselho de Ministros Europeu, é preciso unanimidade no Conselho para essa decisão ser alterada, o que quer dizer que, a partir de agora, teriam que ser 27 ou 28 ministros da Agricultura a quererem implementar um novo sistema de cotas. Aliás, isso foi tentado num Conselho de Ministros há cerca de 2 anos atrás, em que a Ministra da Agricultura levou esta questão e conseguiu agendá-la e ficou absolutamente sozinha nesta defesa de um sistema de cotas. Portanto, tem que se encontrar outros mecanismos ao nível da Comissão Europeia para igualizar os países em termos de produção e permitir que em toda a Europa se possa produzir leite, salvaguardando os produtores de leite e salvaguardando, volto a frisar, o ambiente, porque a pegada ecológica é verdadeiramente importante. Transportar leite da Polónia para Portugal ou de França para Portugal não é a melhor maneira de sermos ambientalmente corretos. E, portanto, medidas ao nível da União Europeia, medidas políticas difíceis, muito difíceis, porque a Comissão neste momento, e nós temos falado com o Comissário atual, já falei várias vezes com o Phil Hogan sobre esta matéria, e o que o Comissário nos diz é: eu não vou fazer nada porque nós fomos contrariados pelo Conselho de Ministros. A nossa política era manter o sistema de cotas. E, portanto, como fomos contrariados pelo Conselho de Ministros, eu não estou para ser derrotado numa votação no Conselho de Ministros, e há países que têm interesses contrários aos de Portugal, ou de Espanha, aos de Itália, aos da Grécia, e, portanto, nessa matéria nós não vamos propor nada, vamos mitigar, que é aquilo que estamos a fazer com algum orçamento comunitário, em termos de excessos de produção. Mas o que é facto é que quem está a reduzir a produção são aqueles que mais foram atingidos e há outros que estão a aumentar. E, portanto, nesta matéria era o que, para já, eu gostaria de dizer. Em relação às medidas nacionais, nós tivemos um Conselho de Ministros sobre esta matéria, recentemente, e que teve uma publicação de legislação sobre estas questões, e há medidas que reconhecemos como interessantes e que estão implementadas. Estamos a falar das linhas de crédito ao setor, estamos a falar do gabinete de crise que analisa as questões, estamos a falar das medidas ao nível da segurança social de abaixamento da taxa e de tratamento dos produtores de leite de maneira diferente. Estamos a falar de ajudas antecipadas e com maior percentagem de adiantamento aos produtores de leite adicionadas a uma política de greening também adequada. Estamos a falar, e aqui falo só ainda, infelizmente, de promessas, estamos a falar da rotulagem de produtos nacionais. Ela está pedido o pedido de autorização em Bruxelas, que tem 3 meses para responder. Eu julgo que nós poderíamos ter lá ido por um programa nacional, que é o Portugal Sou Eu, e seríamos mais rápidos. Mas, de uma maneira ou de outra, a rotulagem é fundamental para nós podermos dizer aos consumidores o que é nacional e o que é importado. E, nessa perspectiva, nós só lamentamos que a indústria nacional se tenha recusado num programa que é voluntário, que é o Portugal Sou Eu, e que está à disposição, a rotular os produtos com o rótulo português. Quer dizer que a indústria não tem interesse em dizer aos consumidores portugueses o que é nacional e o que é que estão a importar. E, portanto, nessa matéria já o poderiam ter feito há muito tempo. Quando o ministro anunciou a rotulagem e que teve que pedir autorização a Bruxelas e que tem um período de 3 meses para ela ser concedida, poderiam ter aderido, não aderiram e, portanto, vão ser provavelmente obrigados por legislação nacional. Mas aqui também depois entroncaremos naquilo que é a relação da produção com a indústria e com a distribuição, que de facto não tem conduzido a uma política nacional para desenvolvimento do setor, bem pelo contrário. E estamos a falar também, nas medidas já já implementadas numa majoração de 10% nas candidaturas ao PDR 2020, mas como não tem havido candidaturas, porque elas têm estado fechadas, esta medida é sem efeito e, portanto, não tem efeito prático. Há duas medidas que poderiam ser interessantes, que são medidas de apoio ao setor, no PDR também, que eram dois concursos que foram anunciados de 5 milhões de euros cada um, que não foram implementados e, portanto, esses dois concursos poderiam ter sido abertos até hoje, não foram e, portanto, nessa matéria é algo que depende do governo português e que os produtores de leite agradeceriam. Estes concursos têm fins específicos, 5 milhões de euros cada um. Depois tem medidas que estão anunciadas nessa... Eu não me lembro se é um decreto-lei ou se é uma... É um decreto-lei, não é? É uma portaria. É uma resolução do Conselho de Ministros. É número 55/2016. Há medidas que nós desconhecemos. E muitas vezes os governos têm tendência para pôr tudo em documentos legais e algumas delas não têm o mesmo conteúdo. Nós desconhecemos medidas de diplomacia económica, desconhecemos quais são e se são ou não implementadas. Decisões de compras públicas, não conhecemos nenhuma decisão sobre esta matéria, admito que seja ao nível das escolas, dos refeitórios, etc., não conhecemos nenhuma medida ao nível, a este nível de decisão de comprar produtos nacionais. Aumento da eficácia da contratação entre os produtores e a indústria. Não houve nenhuma alteração, há uma obrigação de fazer contratos, mas não houve nenhuma alteração e, portanto, nesta matéria também não conhecemos nenhum desenvolvimento nesta matéria. E depois uma vigilância das práticas restritivas do comércio. Eu devo dizer que as coisas não melhoraram nos últimos meses e, portanto, nessa matéria não me parece que nós estejamos a avançar grandemente. O que é que nós gostaríamos o que é que nós gostaríamos ainda de ver implementado como medidas, e depois já lá irei às questões de mercado, como medidas que consideramos importantes e que não estão em nenhum programa. Estamos a falar do REAP e do RERAI, que são medidas que têm a ver com o licenciamento das explorações de leite. E se nós fizemos um percurso muito significativo nos últimos anos de licenciamento das explorações, e hoje temos cerca de 85% das explorações já licenciadas, temos, no entanto, um problema com 15% das explorações. E porquê? Porque há aqui uma intervenção direta das câmaras municipais nesta matéria e há câmaras que têm sido muito colaboradoras e muito colaborativas e há câmaras que não têm colaboração nenhuma, nomeadamente naquilo que diz respeito à necessidade de alterar as taxas que são necessárias pagar, nomeadamente naquilo que diz respeito aos pavilhões da produção bovina. E nesta matéria, obviamente, que o licenciamento tem uma questão fundamental. Permitam-me que diga que quando nós estamos a falar de programas nacionais, como é o REAP, e programas ainda para facilitar este licenciamento, que é o RERAI, que são programas nacionais, deparamos depois com tratamentos diferenciados em cada uma das câmaras. E, portanto, não temos, de facto, aqui também uma política nacional. Temos uma política nacional que facilita e que induz que determinado caminho seja percorrido, mas depois temos tratamentos diferentes em cada uma das câmaras, o que quer dizer que temos produtores de leite que deveriam ser tratados de maneira semelhante a serem tratados de maneira muito diferente em termos de ajuda e em termos de taxas a pagar. Uma segunda questão que nos parece importante é a questão da língua azul. Nós temos hoje um problema de língua azul. Como sabem, no setor do leite, os novilhos devem ser vendidos ao desmame para podermos retirar o leite às mães. A maior parte desses novilhos hoje em dia tem um mercado que é para fora de Portugal, é para a Espanha. E em face da língua azul, que apareceu e foi decretada como doença há uns anos atrás nos ovinos e caprinos, nós estendemos essa proibição aos bovinos, criámos um programa nacional de vacinação obrigatório e cofinanciado pelo Estado nos ovinos e caprinos, criámos a obrigação dos bovinos financiarem, mas deixámos o custo à produção. E nessa perspectiva, em que nós não temos hoje língua azul, não temos casos declarados de língua azul nos bovinos, nós estamos impedidos daqueles que não vacinarem de exportar as novilhas e os novilhos para Espanha, que é o nosso maior mercado, e o que acontece é que esse custo de vacinação é um custo elevado e, portanto, nós achamos que deveria ser estendida o apoio do programa que está implementado para os ovinos e caprinos, que deveria ser estendido aos bovinos para nos permitir melhores preços e melhor mercado de exportação. Há também uma questão que é muito particular aqui, que eu não quero deixar de abordar, e sobretudo aqui com o meu amigo António Ventura, que é uma questão que diz respeito aos Açores. Eu devo dizer que o nosso diretor dos Açores, presidente da Federação, o Jorge Rita, não está hoje aqui porque tinha um problema das Assembleias Gerais que não podia estar, se não estaria, mas este é um assunto sempre debatido entre nós na CAP e nós temos, obviamente, grande filiação nos Açores, das associações das ilhas e da Federação, e temos isto em atenção. Mas nós temos um problema, que é um problema de dumping nos preços da indústria açoriana para o continente. E esse dumping, que não é feito à custa, que não é feito pelos produtores, é feito pela indústria, tem a ver, obviamente, com maiores apoios justíssimos que existem nos Açores por parte da política regional, da política comunitária, por região ultraperiférica que é, mas também por parte de ajudas diretas do governo regional. E esse dumping que está a fazer com que, e aqui entramos também já nas relações comerciais, está a fazer com que hoje o leite mais barato que se vê na prateleira dos supermercados do continente vem dos Açores, portanto, deveria ser o mais caro, porque tem um transporte que os outros não têm. E nessa matéria, isto tem a ver com campanhas feitas, do nosso ponto de vista, oportunisticamente pela grande distribuição, que não só não se importa de importar leite da Polónia ou de França para pôr em Portugal, como também não se importa de comprar leite o mais barato possível nos Açores para o pôr barato possível nas prateleiras dos supermercados. E compreenderão que hoje o preço de custo da produção nacional, e se calhar nos Açores até é superior a este que eu vou dizer, mas no continente andará para a ordem dos 32 cêntimos por litro, e nós estamos a falar neste momento em preços ao mercado à volta desse preço mesmo, portanto, nós estivemos a falar de preços de 20, 21, 22, 23 cêntimos, os produtores a perderem 30% do valor para se conseguirem manter, hoje estão a receber o valor de mercado, mas esse valor de mercado é o valor do custo de produção, 32, 33 cêntimos. O que acontece é que há leite dos Açores na prateleira do supermercado, com IVA incluído, a 33 cêntimos, senhores deputados. E, portanto, isto não é 39 cêntimos, peço desculpa. Ainda bem que você... 39 cêntimos. E, portanto, isto não é possível de sustentar, obviamente. Só é possível de sustentar porque alguém tem ajudas de outras áreas e consegue, com campanhas e com promoções, ganhar cota de mercado à custa de outros. E nós, obviamente, o António Ventura estava a dizer há pouco que nós vamos muito aos Açores, ainda agora a direção da CAP toda esteve nos Açores durante vários dias a visitar o setor do leite. Eu este ano nos Açores já devo ter estado 4 ou 5 vezes. Tivemos, aliás, com o Presidente do Governo Regional e com o Secretário Regional da Agricultura há cerca de um mês, e eu não me canso de referir que os Açores é hoje fundamental na produção de leite, não só porque já produz 30 e tal por cento da produção nacional, tem metade dos produtores, tem metade dos produtores de leite nacionais, tem cerca de 4 mil produtores no continente, há 3.300 ou 3.200, já tem mais de metade dos produtores de leite, e já são menos do que nos Açores, mas a questão dos Açores é mais fundamental que isto, é porque é uma produção única, fundamental, que também contribui hoje para o turismo, para o ordenamento do território. Nós queremos manter essa produção, mas não podemos ter um posicionamento que ponha os produtores dos Açores contra os produtores do continente. Isso não é possível. E é a distribuição e a indústria que estão a fazer isto. Isso não pode, nós não nos queremos nem podemos desunir entre nós produtores, não o faremos, mas não podemos é permitir que haja dumping desta natureza e que, portanto, as coisas estejam a acontecer desta maneira. Por último, para não vos tirar muito tempo, peço desculpa de estar a abusar da vossa paciência, só para vos dizer o seguinte. Falámos de medidas de política, começámos pelos acordos internacionais, pela União Europeia, pelo país e agora até questões regionais. Falámos de implementação de medidas nacionais, umas que estão implementadas, outras que não estão. Não gostaria de terminar sem referir qualquer coisa em relação ao relacionamento dos produtores com a indústria e com a distribuição. Nós temos um setor em Portugal que desde há muitos anos é um setor competitivo, que introduziu novas tecnologias, que se modernizou. Eu lembro aos seus deputados, não precisam porque sabem bem disto, mas quando entramos na União Europeia em 1986, Portugal tinha cerca de 100 mil produtores de leite e produzia 1 milhão e 200 mil toneladas de leite. Hoje, Portugal tem, como já foi dito há pouco, cerca de 7 mil produtores de leite, 7.500 produtores de leite, e produz, ou poderia produzir, porque agora estamos abaixo da antiga cota que tínhamos, mais de 2 milhões de toneladas. Portanto, nós quase que duplicámos a produção e diminuímos para menos de 10%, para 7% o número de produtores. Quer dizer que os produtores de leite fizeram um trabalho assinalável. Produzem melhor, produzem economicamente mais viável, ganharam dimensão, introduziram tecnologia, absorveram os outros produtores. Fizemos um trabalho notável desde que aderimos à União Europeia, sem nenhuma revolução. Mas o que nós não conseguimos é ter um relacionamento estável e de qualidade, permitam-me que diga assim, e de qualidade com a indústria e com a distribuição. Com a indústria porque ela está concentrada. E essa indústria, curiosamente, é uma indústria que, aquela que existe em Portugal, e estamos a falar da produção de leite em natureza, e que fornece o mercado, é uma indústria que, a nosso ver, deveria estar ao serviço da produção, uma vez que ela emana diretamente das cooperativas de leite em Portugal. Mas essa indústria nunca teve um relacionamento estável e honesto com a produção, tentando sempre comprar da maneira mais barata possível. E com isto tem destruído valor ao nível da produção nacional, sendo que esse relacionamento não tem melhorado ao longo do tempo. E, portanto, nessa matéria, temos pena de, num setor em que nós temos uma indústria nacional e temos uma produção nacional, somos equilibrados em termos de mercado, não teríamos que importar leite, não possamos ter um relacionamento de colaboração, quando muitas vezes se diz, noutros setores de atividade, nomeadamente na agricultura, se eles têm que ganhar dimensão para poderem concorrer no mercado e serem competitivos, pois bem, no setor do leite existe uma indústria em Portugal que é competitiva, que tem dimensão, que domina 80% e tal do mercado de leite em natureza em Portugal e que pertence às cooperativas agrícolas de leite. Ora, o que quer dizer é que essa indústria devia estar a financiar a produção, uma vez que ela é indiretamente da produção E não está. E, portanto, nesta perspectiva, um relacionamento com a indústria mais adequado. Em segundo lugar, um relacionamento mais adequado com a distribuição. A distribuição tem interesses que, obviamente, são antagónicos aos interesses da produção. A distribuição, aliás, tem um posicionamento que nós criticamos muito e que ninguém lhes encomendou. Cada vez que ouvem a distribuição a falar, através dos seus representantes, dizem que estão ali para defender o consumidor. Eu que eu saiba, eles não têm nenhum mandato da DECO ou de outra entidade qualquer para defender o consumidor, mas arvoram sempre na defesa do consumidor, o que quer dizer que, estando a defender o consumidor, podem destruir a produção nacional. No nosso entender, não é assim. E é por isso que este dumping que há pouco vos falei em relação aos Açores pode acontecer. É porque há oportunismo em situações de crise. E este oportunismo deveria ser combatido. Nós deveríamos ter uma política de preço justo para determinadas matérias. E da mesma maneira que o leite é essencial e é sempre bandeira, há outros produtos alimentares que são bandeiras no supermercado e que muitas vezes não têm uma política de preço justo, e os produtores são o elo mais fraco e são aqueles que sofrem mais. A distribuição aperta com a indústria aperta com a produção e, finalmente, quem paga a conta são os produtores, são eles que desaparecem. E, portanto, nessa matéria, cumpre-nos dizer que nós ainda não chegámos a um desiderato em Portugal em que tenhamos um comércio justo e honesto entre a cadeia. E não temos, não por muitas vezes as críticas que fazem outros setores, que é por não estarmos organizados, mas neste é exatamente pelo contrário. É por estarmos organizados e por só termos um comprador, ou termos poucos compradores. E, portanto, nessa matéria, às vezes é-se preso por ter cão, outras vezes é-se preso por não ter. Neste caso, os produtores fizeram o seu trabalho, organizaram-se e depois a estrutura emancipou-se e virou-se contra eles. E, portanto, nesta matéria, não gostaria de deixar de dizer que também temos que intervir ao nível das estruturas de comercialização. Acabámos ontem, anteontem, no Ministério da Economia, a produção representada pela CAP, a indústria representada pela CIP, as cooperativas representadas pela Confagri e a distribuição representada pela APED, assinámos um código de boas práticas que eu espero que venha a ajudar a colocar honestidade neste tipo de negócio e que o torne mais transparente e, sobretudo, que o torne mais justo para os produtores, que é isso que nós pretendemos e é isso que nos traz aqui. Muito obrigado pela vossa atenção.
Depois desta brilhante explanação, eu abria, de facto, as questões aos senhores deputados. Quem é que se quer inscrever? João Castro, faça favor.
Bom dia. Agradecer a presença da CAP e o seu importante contributo neste processo de análise e de reflexão sobre a problemática do leite que justifica a criação deste grupo de trabalho e tem, de alguma forma, também sido central naquilo que tem sido a nossa reflexão, com o intuito de encontrar não só as causas do processo ou do percurso que nos conduziu até aqui, mas também que nos permita ter alguma proatividade em relação a eventuais crises futuras que possamos, de alguma forma, antecipar. E, portanto, a nossa intervenção temos largamente ouvido muita gente, muitas entidades, com contributos de grande valor, com a constatação óbvia das dificuldades existentes, mas também com algumas perspectivas de abordagem e de solução que se nos parecem bastante relevantes. Obviamente o Partido Socialista está completamente ao dispor para neste contexto, ou em outros contextos que a CAP se entenda como relevantes, de podermos cooperar e, de alguma forma, construir caminho nesta análise, nesta abordagem. Mais uma vez, agradecer a intervenção feita, que, por um lado, corroborou algumas das posições que temos vindo a constatar também aqui no grupo de trabalho, e por outro, lançou aqui algumas questões que gostaria de colocar no sentido de melhor perceber a sua apresentação. Ou seja, referiu aqui um aspecto, logo no início da sua intervenção, que é o facto desta crise ter sido antecipada e ter sido prevista. Ora bem, isso coloca-nos claramente perante uma questão, então porquê é que não intervimos melhor em medidas que a atenuassem e que, de alguma forma, porquê é que não fomos mais eficazes se a conseguimos prever e se a conseguimos antecipar essa forma de abordagem do problema? Eu diria que é algo nova em relação àquilo que tem sido o nosso percurso de reflexão, porque apesar de haver opiniões que falavam da possibilidade de antecipar o problema, a verdade é que, na generalidade, as opiniões foram no sentido de que fomos surpreendidos pelo problema. E, portanto, se havia a possibilidade de antecipar e se houve a possibilidade de prever, o que é que falhou no sentido das medidas que pudessem atenuar a sua implementação, se é que havia alguma coisa a fazer? Não é? Também podíamos antecipar o problema e dizer, olha, não há nada a fazer, temos que seguir em frente, o que me parece que não é bem o caso que coloca. Outra questão que também gostaria de abordar e aproveitar a presença da CAP para abordar, porque tem sido também recorrentemente colocado na nossa reflexão, tem a ver com, no momento da crise e no espaço, e no momento forte em que a crise está a verificar, a produção em Portugal continuava, a produção e a indústria também, continuava a afirmar que nós tínhamos um preço claramente inferior ao contexto europeu e que tínhamos uma qualidade claramente competitiva ou até muitas vezes superior no contexto europeu. Ora bem, se nós tínhamos um menor preço, tínhamos um preço competitivo, e se ao nível da qualidade éramos competitivos no contexto europeu, o que é que estava a falhar para o nosso produto ter maior penetração, mesmo dentro do mercado europeu? Se não eram só estas duas variáveis que deveriam ser consideradas, se há outras variáveis no processo que deveríamos considerar, mas houve uma insistência neste sentido, não só da produção, também da indústria, e também tivemos essa opinião de outros sectores do processo, da cadeia, mas fica-nos sempre esta dúvida. Se tínhamos um bom preço, ou se tínhamos um preço altamente competitivo, se tínhamos uma qualidade altamente competitiva, porquê é que não éramos competitivos? É uma questão que nos tem surgido. Outra questão que gostaria de abordar tem a ver com uma questão que aflorou relativamente às questões do dumping. E claramente eu diria que não houve um dumping dos Açores, houve um dumping da produção em todo o contexto nacional, não só dos produtos decorrentes dos Açores, mas de grande parte da produção nacional. Ou seja, era claro que a comercialização não podia fazer dumping, portanto não podia vender, ou ficou claro no contexto desta comissão que a comercialização não podia fazer dumping, estava obrigada a vender, não vender abaixo do preço de custo. A indústria não podia fazer dumping, portanto estava obrigada também não podia operar abaixo do preço de custo, mas a produção pôde. E o facto é que a produção operou abaixo do preço de custo. Os números comprovam e demonstram em todo, na generalidade do território nacional. Eu lembro, fui, quando estava a falar, fui buscar as notas do Presidente da Federação Agrícola dos Açores e ele aqui referiu, por exemplo, houve uma altura que os Açores estavam a ser pagos a 24 cêntimos o litro e o preço médio a nível nacional era de 27 cêntimos o litro. A questão que colocou relativamente ao transporte tem a ver com o apoio excepcional, como sabemos que as regiões ultraperiféricas têm, do POSEI e, portanto, que equilibram as questões do transporte com, e bem, na nossa opinião, com o resto do contexto nacional, mas que não devem ser fator de dumping. Concordamos com a preocupação apresentada, só não concordamos que tenha sido uma coisa específica dos Açores, porque se verificou a nível do contexto nacional e até o Presidente da Federação Agrícola aqui apresentou preços dos Açores abaixo dos praticados no contexto nacional. De seguida, gostaria que desenvolvesse, que era uma pergunta que também tinha preparado, que foi o que referiu na parte final da sua intervenção, que tem a ver com um passo que me parece relevante no contexto do vasto pacote de medidas aplicado em Portugal. Aliás, é várias vezes referido que Portugal foi o país que mais medidas aplicou de apoio ao sector no contexto europeu. Inclusive, o atual Ministro da Agricultura já várias vezes referiu que era favorável à questão das cotas e da recuperação das cotas e da introdução, nessa impossibilidade, na introdução de medidas de regulação no sector, o que obviamente corroboramos e achamos bem, mas achamos realmente que esta medida do Código de Boas Práticas Comerciais na cadeia de abastecimento agroalimentar é fundamental e julgamos que das medidas que temos vindo a ver ser implementadas poderá ser aquela que poderá ter maior repercussão futura, desde que assente num compromisso claro e efetivo de todos os players da cadeia de valor. Gostaria ainda de referir ou de complementar, para ter a sua opinião, visto que não abordou a componente da comercialização nos aspectos decorrentes do dumping e da problemática do dumping, onde uma das questões aqui abordadas em sede de comissão foi de que a comercialização, em determinada altura, estaria a utilizar excessivamente o produto de leite como produto isco, num mercado que estava inundado do produto, o que conduzia a uma desvalorização progressiva desse mesmo produto, sem o correspondente aumento do consumo. Não é? Se o mercado estava inundado, se sucessivamente se estavam a atrair clientes para as superfícies comerciais, utilizando este produto como um produto central, o consumo não aumentava, portanto não aumentava, não havia necessidade de produção e o preço continuamente a desvalorizar. E penso que a área da comercialização, a partir de na altura, manifestou-se sensível a esta preocupação, bem como à necessidade de diferenciar nos espaços, nas prateleiras, aquilo que era o produto nacional, ou pelo menos colocá-lo de uma forma mais distinta de outros produtos que se andam a autodesignar como leite e que nada têm a ver com leite e que aparecem na comercialização junto ao produto de leite, que obviamente é um aspecto que tem que ser combatido e urgentemente corrigido. Muito obrigado.
Muito obrigado, João. As questões? Sim, senhor. Senhor deputado Carlos Matias, faz favor.
Eu vou ser breve, antes de mais para agradecer a exposição que foi feita. Ela foi extremamente clara, cobriu, a meu ver, os aspectos centrais do problema que está aqui colocado entre nós. De certa forma, o facto da CAP ser a última entidade que vem a ser ouvida acaba por confirmar os dados e as apreciações que outras entidades semelhantes da produção nos trouxeram. De qualquer forma, a exposição foi bastante clara e acabou por consolidar bastante este quadro. Duas breves notas, uma relativamente à questão das cotas, chame-se-lhe cotas ou chame-se outra coisa qualquer, portanto um mecanismo regulatório que defende a países como Portugal, portanto a própria, só para anotar que a própria Assembleia da República aprovou um projeto de resolução no sentido de reforçar a posição do Governo em defesa das cotas, que foi aprovado quase por unanimidade, portanto uma larga maioria. e, portanto, partilhamos totalmente da apreciação que foi feita relativamente às consequências gravosas que teve o fim do regime de cotas para o nosso país e, portanto, tem que ser, é a esse nível que tem que ser resolvido o problema. Duas breves notas. Uma, gostaria de saber, enfim, é uma interrogação que eu faço em voz alta e que coloco a mim mesmo, se uma concentração ao nível das 80% a 90% na indústria do leite, em que medida é que isto é compatível com as regras da concorrência e com o quadro concorrencial que deve existir. E, portanto, não sei se não será possível a esse nível haver algum tipo de intervenção. Depois, sobre a questão da rotulagem, a última informação que tenho, não sei se o Partido Socialista tem alguma informação mais recente, é que houve um pedido do Governo para ser feita a indicação da origem nacional do leite no rótulo e que, quase no fim do período inicial, foram pedidos esclarecimentos por parte da Comissão Europeia, que acabou por ser uma forma, na minha interpretação, habilidosa de prolongar por mais 3 meses. Eu penso que neste momento já estarão passados talvez mais 2 meses sobre o pedido de esclarecimento. Esperemos que não haja mais uma habilidade e que seja pedido um novo esclarecimento que prorrogue mais esse prazo. De qualquer das formas, entretanto, a França foi autorizada a colocar a menção de origem nacional do leite nos pacotes de leite com origem em França e, portanto, não vislumbro que razão é que pode ser invocada para uma eventual, enfim, recusa dessa inscrição nos pacotes de leite de origem portuguesa no leite de origem portuguesa. Portanto, de facto, não estou a ver e esperemos que a curto prazo, e o curto prazo será, de facto, umas semanas, de uma vez por todas esta questão seja resolvida. Eu tomei nota de um conjunto de referências que foram feitas. Quero dizer que, da nossa parte, da parte do Bloco de Esquerda, há toda a abertura para encontrar formas, para além da defesa das cotas, enfim, que se coloca num outro plano, formas que mitiguem ou minorizem as dificuldades que a produção tem a nível nacional. Estamos abertos a todas elas e, enfim, são fórmulas de mitigação e, portanto, de redução das dificuldades que podem, talvez, atenuar o prejuízo. Também sabemos que, embora não tenha sido referido, que o quadro internacional também pesa aqui com as questões da Rússia e das importações, enfim. Não sei, penso que nenhum de nós terá uma bola de cristal para adivinhar o que é que vai acontecer com o boicote à Rússia, que eventualmente possa também aliviar um pouco a pressão sobre o leite. Estamos disponíveis para acolher todas as sugestões e, enfim, fazer também um pouco de força para que os problemas da produção sejam melhor resolvidos. O quadro que nos traçou é aquele que nós conhecemos, de facto, de algum bloqueio, enfim, nas relações entre a produção, a indústria e a grande distribuição, sobretudo a grande distribuição. Enfim, esta assinatura de um Código de Boas Práticas Comerciais é uma boa notícia, embora, enfim, todos nós temos experiência de saber que tudo aquilo que é voluntário e que não tem consequências para além de uma sanção moral pode não ter grande futuro, mas esperemos que não seja o caso e que, de facto, as pessoas estejam mesmo empenhadas em levar isto até ao fim e que tenham um bom resultado, é isso que nós desejamos. Portanto, de facto, esta palavra de solidariedade com a produção, eu peço desculpa porque tenho um compromisso a seguir e tenho mesmo que sair. Agradeço mais uma vez a exposição que foi feita, estamos ao fim ao dispor. Para qualquer informação que queiram enviar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós acolheremos essas informações porque nos ajudam a melhorar a nossa intervenção. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, como tem que, de facto, tem outro compromisso, se calhar o Sr. João Machado respondia-lhe já a essa questão, está bem?
Só para dizer que, em relação à concentração, que foi a pergunta que me fez, o resto estamos de acordo e conhecemos os mecanismos, tanto em relação às cotas como à rotulagem, é exatamente aquilo que acabou de traçar. Em relação à concentração, só para lhe dizer o seguinte, na altura em que Esta concentração foi efetuada e foi criada esta empresa que concentrava toda a comercialização das cooperativas de leite em Portugal. Esta empresa chama-se Lactogal, como sabe. A única entidade que foi contra, exatamente pela razão apontada, foi a CAP. Aliás, como deve calcular, isso cria-nos sempre grandes amizades e grandes reconhecimentos ao nível desse setor. Disseram-nos que isto não iria acontecer. Apesar de tudo, a CAP colocou uma queixa em Bruxelas, na concorrência. E perdemos, Sr. Deputado, e perdemos. E, portanto, a concentração de 80% ou 90% em Portugal da comercialização de leite e da compra de leite à produção foi autorizada pela União Europeia e, portanto, eu julgo que nós não podemos fazer mais nada, pelo menos pela nossa parte já temos o ónus e já perdemos. Mas fomos até aí, primeiro a nível nacional e depois a nível comunitário.
Obrigado. Deputado Nuno Serra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a CAP, na pessoa do Sr. Presidente. Queria também agradecer a excelente intervenção que aqui fez, que eu acho que passou por todos aqueles pontos que eram os pontos delicados neste processo e que traduz bem a situação, a encruzilhada onde o setor do leite se encontra neste momento. Eu também quero dizer que eu nem sequer era para estar aqui a intervir, mas aqui o Sr. Presidente deu-me essa oportunidade e é um setor que eu tenho acompanhado muito e portanto, fiz essa... Já que tive essa oportunidade, faço com muito gosto poder aqui partilhar aqui algumas informações e queria dizer que eu a seguir, eu e o deputado Maurício Marques também, que já tínhamos um compromisso com o qual já dissemos vamos uma hora atrasados, vamos ter que sair a seguir, mas o PSD está aqui bem representado por António Ventura e portanto nós não podíamos era deixar de cá estar presentes durante esta audição. Eu acho que o problema que aqui se pôs na tricotomia da produção, transformação e distribuição é essencial. Muitas vezes só se fala produção e distribuição e temos a indústria no meio, que é um problema que nós temos que acautelar e cada vez mais olhar para ele como um problema ou como um ponto essencial na resolução deste problema. E, portanto, eu acho que foi muito bem levantado. Agora, o que eu acho é, dentro daquilo que disse aqui o Sr. Presidente da CAP, eu acho que é preciso realmente aqui alguma vontade nacional para defender o setor do leite. E eu digo vontade nacional para defender o setor do leite porque nós não podemos passar os dias a dizer que é verdade que o leite no seu setor, é um setor economicamente importantíssimo para Portugal, para o meio rural é importantíssimo, para aquilo que é o nosso setor agroalimentar e depois temos muitas vezes aquilo que é uma campanha contra o leite que começa muitas vezes aqui dentro. E nós temos que alertar para todos aqueles nossos colegas. É verdade, eu compreendo que haja muitas tendências que possam derivar daquilo que é o consumo do leite. Mas nós não podemos ter benefícios fiscais, ou seja, diminuições do IVA para produtos que são de substituição do leite, produtos importados, produtos que a pegada de carbono é muito maior do que aquela que se traduz no leite, e estarmos a dar esses benefícios a produtos que vêm para cá e tiram essa cota de mercado ao leite. Eu acho que tem que existir, mas nós, hoje em dia, temos que começar a fazer aquilo que os outros fazem. Nós, às vezes, conseguimos ter o rigor que muitos outros países não têm. E não estamos a dizer que é saltar ou fugir a qualquer normativa legal. É, efetivamente, defendermos aqueles que são os nossos setores. Este era o primeiro ponto. O segundo ponto é também naquilo que são as compras públicas. Hoje em dia, fará sentido, se calhar, olharmos, não fugindo a nada, por exemplo, outros países que têm, que é a compra pública, um dos setores de prioridade é a pegada de carbono. Se calhar temos que começar a pensar que para as nossas escolas, para os nossos mercados, para as nossas cantinas, olhar como prioridade a pegada de carbono e aí, se calhar, estamos a favorecer a produção de leite nacional. Nós sabemos que existe um excesso de mercado aqui. O Sr. Presidente falou muito bem, o problema é que temos mais leite, mais produção do que aquilo que é a procura. E, portanto, deixámos de ter aquela capacidade, enquanto havia cotas, não acontecia isto. Neste momento existem países que são muito mais competitivos e, portanto, o que é que acontece ao restante leite? Não o conseguimos colocar.
É verdade que é preciso uma diplomacia económica. Às vezes até se consegue colocar esse leite, mas é preciso um trabalho enorme naquilo que é a diplomacia económica e que já aconteceu no passado. Que é mesmo em condições, às vezes, entre trocas, entre países, nós conseguimos colocar o leite e estamos a ajudar. É preciso mais diplomacia económica, não tem acontecido. Nós reconhecemos que é um caminho onde tem que haver um maior trabalho. Também percebemos que é verdade, e nós defendemos sempre isso, é preciso um mecanismo de regulação europeu para o leite, para este setor. Não podemos deixar de ter esse mecanismo. Hoje em dia fala-se em cotas, as cotas provavelmente, como já explicou aqui o Sr. Presidente da CAP, dificilmente as voltaremos a ter, mas se calhar podemos arranjar mecanismos de regulação europeus, quer a nível da produção, quer a nível dos preços, que possam garantir esse rendimento aos produtores de leite e, portanto, é um trabalho que tem que ser feito dentro dos países e acima de tudo, mas, e disse aqui muito bem, nós não podemos continuar a fazer, nós alertámos já ao Ministro várias vezes, aqui nesta casa, que os mecanismos que sejam adotados em Portugal devem ser mecanismos europeus, porque não acontece isto. Nós a reduzir cota, nós a acabar com conjuntos de produções leiteiras, nós a fazer força para que as pessoas não produzam mais e depois temos o caso da Irlanda a produzir mais 5, 6, 7% de leite. E, portanto, mais uma vez, quem são prejudicados? Aqueles que tentam consertar este problema. E, portanto, é verdade, tem que ser, já nos avisámos, já alertámos, os mecanismos têm que ser europeus. Não podemos deixar países à margem destes mecanismos, porque senão os prejudicados vão ser sempre os mesmos. Falámos aqui do apoio, e eu tive agora esta notícia aqui da rotulagem, do apoio àquilo que é a produção nacional. Nós no PSD temos defendido ao longo dos tempos que não só para este setor, mas para grande parte dos setores, nós temos que valorizar os nossos produtos endógenos. Este é o caminho que Portugal tem que ter na agricultura, no setor agroalimentar, e não podemos deixar isso de lado nunca. Portanto, que seja com o Portugal sou eu, seja com a rotulagem a indicar o país de origem, é preciso que se faça isso, quer no leite, quer noutros setores. E agora, eu fico estupefacto que o PSD, em fevereiro do ano passado, numa destas salas, apresentou essa hipótese da rotulagem. Fui acusado pelo Sr. Ministro que eu estava a violar tudo o que era europeu, que era uma heresia àquilo que eu disse. Saiu em todos os jornais, porque a capacidade do Sr. Ministro de pôr as coisas nos jornais é muito maior que a minha, de certeza. E eu lembro-me que toda a gente me telefonou a dizer: "Epá, então tu queres violar as regras europeias?" Pá, foi uma vergonha, que era uma vergonha o que eu estava a fazer. Eu, no passado dois meses, voltei a fazer a mesma questão. E o Sr. Ministro disse assim: "Bom, a gente não consegue isto, mas eu acho que temos um problema, é um problema técnico." Bom, já começou a melhorar. E depois houve a terceira vez que cá veio. Mas nessa vez o PSD já tinha posto um projeto de lei para ser votado neste Parlamento para a rotulagem do leite de consumo, com a diminuição do país. Foi chumbada neste Parlamento porque disseram que isso podia colidir com as intenções da Europa e com aquela proposta feita pelo Governo, que isso podia atrasar alguma coisa. Pelos vistos, e eu fico surpreso, pelos vistos, não se apresentou, essa proposta não foi aprovada aqui, que mostrava uma unanimidade nacional, mostrava uma vontade nacional deste Parlamento em querer rotular o leite. Eu acho que até ao contrário, era um argumento de força para a Europa. O Parlamento português quer isto. Não, o Parlamento português chumbou uma proposta do PSD. E afinal, vamos ter agora um conjunto de questões postas pela Europa que vão atrasar mais. Ou seja, atrasava pelo PSD, mas saiu do PSD, continua a ser atrasado. E não mostramos aquilo que devíamos ter mostrado mais uma vez, que era vontade nacional na defesa dos nossos produtos, dos nossos interesses. E isto continua, e isto afeta ao setor de leite. Parece que não, mas afeta ao setor de leite e outros setores. O último ponto que eu queria deixar e que me parece bastante importante é a questão do Código das Boas Práticas. Nós também, já é um assunto que eu trago às costas desde o mandato passado. Eu compreendo que o Código das Boas Práticas é essencial, mas eu não consigo dissociar isso de legislação, porque eu acho que, e aqui não do lado da produção, não do lado daqueles que todos os dias se levantam de manhã para tirar o leite das vacas, para produzir as suas searas, não é desses, Mas é do outro lado. Eu acho que do outro lado é muito mais fácil fugirem ao Código de Boas Práticas sem que depois haja qualquer penalização aparente para isso. E, portanto, eu sou um defensor, e passei essa fase, pensar qual é que era o verdadeiro balanceamento disto. Eu acho é que nós temos que continuar a legislar. Eu tenho defendido isto não só cá, fora, nas reuniões que tenho estado fora, e nós já avançámos muito, muito, muito além daquilo que é as boas práticas europeias. Eu, quando fui ainda na última reunião, mostrei o nosso código das práticas restritivas de comércio, a legislação, e realmente nós demos um passo grande. E mesmo assim não conseguimos chegar lá, porque continuamos a ser ultrapassados em muitos lados. Eu compreendo que a distribuição tenha boa vontade, mas eles pensarão sempre nos números primeiro que a boa vontade, e portanto muitas vezes somos ultrapassados, está na gente, na natureza, e não podemos pedir outra coisa. Nós temos que acautelar a produção nacional, e eu acho que só conseguiremos fazer isso com legislação. Já fizemos, é preciso investir mais nisso, e portanto o PSD vai continuar nesse trabalho e tentar que haja mais legislação para precaver a produção nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Hilda Novo, faça a favor.
Eu cumprimento os membros da CAPA aqui presentes na pessoa do Sr. Presidente da Direção e gostava de agradecer o retrato elucidativo e claro que não nos levanta quaisquer dúvidas quanto à sua factualidade, à sua pertinência, as questões que levanta e as sugestões que faz e que tomamos de vida nota e que nos ajuda a ter um panorama real daquilo que é mais do que conhecido em relação aos problemas do setor. Não vou aqui estar a repisar as razões ou as circunstâncias de todos conhecidos deste grave e longo desequilíbrio de mercado, acho que é inútil. Não vou tampouco referir ou repisar aquilo que já foi dito pelos meus colegas e, pese embora serem públicos os dados e até as medidas tomadas e que o Sr. Presidente referiu, nomeadamente as medidas adotadas pela Comissão Europeia como tendo sido insuficientes e algumas até erradas, e que, nomeadamente em relação aos incentivos à não produção, nós consideramos mais do que questionável e surpreendente o facto de, o colega referiu que a Irlanda tinha tido uma subida de 6%, mas a verdade é que a Holanda teve uma subida de 10% na produção, o que para nós é no mínimo surpreendente e questionável, como já referi. Claro que em relação aos preços que também referiram, os dados que temos e que temos acompanhado diz como uma ligeira subida nos preços à produção, ainda que a média tenha sido 3% abaixo na União Europeia, Portugal também é daqueles que foram mais, em que as quebras se verificaram como sendo maiores, cerca de 4%. No entanto, e considerando que este governo conhece estes dados que são públicos e que considera fundamental o apoio ao setor do leite e aos produtos lácteos, e concretamente também naquilo que já referiu em relação à resolução do Conselho de Ministros, que nas medidas, algumas ainda muito vagas em termos de implementação, mas aquelas que são expressas como reforço do apoio do PDR 2020, entre as que no eixo, acho que diz aqui, que era nas 14 a 17. Na 14 a 17 refere que se prevê uma dotação específica para apoio ao investimento e rejuvenescimento do setor. E eu gostava de fazer uma pergunta concreta que lhe reencaminho, porque nos foi feita a nós, em relação ao concurso que abriu na semana passada, na sexta-feira, no dia 9, uma abertura do anúncio da abertura das candidaturas, em que não foi contemplada uma dotação específica para os produtores de leite. E eu gostaria de saber se entendem ou não que deveria ter sido, porque foi a questão que nos puseram, e se consideram uma forma eficaz, tendo em conta esta previsão de apoio específico, não estar aqui na dotação que... apenas surge, acho eu, uma majoração na pontuação atribuída nos projetos. Portanto, eu gostava de saber se, por acaso, a CAP foi consultada, se considera uma boa solução, eficaz para o setor ou não, e se realmente concordam com este tipo de incentivo. Muito obrigada.
Senhor, muito obrigado, senhora deputada. Penso que não há mais intervenções dos grupos parlamentares. Senhora deputada Patrícia, não. Pronto, sim, senhor, muito bem. Bom, e agora dava a palavra então à CAP, que pode distribuir a palavra para os colegas, se assim entender também. Esteja à vontade.
Vou responder aos senhores deputados, depois se quiserem complementar alguma coisa, fazem favor de dizer se eu não tocar todos os assuntos. O senhor deputado João Castro pôs várias questões que eu julgo importantes e pertinentes e, portanto, queria referir-me a elas uma a uma, porque me parecem importantes. Previsibilidade da crise. Eu disse na minha intervenção inicial que esta crise era previsível e que nós avisámos, a CAP avisou a nível nacional e a nível europeu. E mantenho. A questão aqui é qual era a dimensão da crise, Sr. Deputado. A crise teve um epílogo há cerca de 2 anos atrás, que foi a tempestade perfeita, isto é, nós, por via de legislação comunitária, e já lá vou, criámos o desequilíbrio dentro da União Europeia. E com esse desequilíbrio dentro da União Europeia, razões de mercado, razões políticas, como o embargo que bem referiu à Rússia, razões de decréscimo de consumo e de aumento de produção noutras partes do mundo, criaram o resto. Isto é, criou-se um conjunto de situações que todas concorreram no mesmo sentido. Uma pressão maior sobre a produção e sobre o preço. Agora, era um dado adquirido que as relações de força dentro da União Europeia se iriam alterar. Isso nós sabíamos. Portugal produz um conjunto de produtos, e eu lembro que nós andamos a fazer um esforço muito grande de há muitos anos para cá, e que andamos, os produtores agrícolas, os empresários agrícolas, estão a conseguir ganhar essa guerra, que é equilibrar a nossa balança, a bem da agricultura e do agroalimentar, mas também a bem do país, exportando mais e produzindo produtos para importar menos. E eu lembro que o setor do leite era um setor exatamente equilibrado. Nós exportávamos um bocadinho e importávamos um bocadinho. Não era relevante. O que aconteceu foi que esta legislação europeia desequilibrou as forças dentro da União Europeia. E por via de terem desaparecido as cotas no dia 1 de abril de 2015, se não me engano, não é? No dia 1 de abril, estou a olhar aqui para o meu lado direito, que é para não me deixarem enganar, mas eu tenho boa memória para datas. 1 de abril de 2015, o que acontece é que aquilo que se previa quando o período que foi dado de adaptação terminasse, aconteceu realmente. Quem tinha consciência de que podia produzir a preços mais baixos na União Europeia, já estava a aumentar a produção e veio aumentá-la muitíssimo depois disso. E porquê é que se produz mais barato? Produz mais barato porque, compreenderão muito bem, países que não têm que dar de comer à mão às vacas, isto é, que têm erva natural durante todo o ano, que não pagam eletricidade nem água para regar e para produzir comida, só precisam de dar os complementos que nós cá damos, mas nós precisamos também de produzir o verde. E eles não precisam de produzir o verde, eles têm o de borla. Na Bélgica chove de 3 em 3 dias, eu vou muito à Bélgica, e cada vez que há uma semana em que não chove, eles dizem que estamos a traçar uma severa chasseresse. E são só há 5 dias que não chove. Enfim, não estamos a falar da mesma coisa, os Açores é mais ou menos assim, não estamos a falar da mesma coisa que em Portugal. E portanto, nesta matéria, o que aconteceu foi que a crise que se previa ao nível da União Europeia, isto é, um aumento muito significativo da produção dos países que têm condições naturais para produzir leite mais barato em relação àqueles que têm condições naturais menos favoráveis, a isso juntou-se algo que não era previsível, que era um aumento da produção mundial e um decréscimo do consumo. as duas em simultâneo, associadas a este desnível dentro da União Europeia. E daí o Sr. Deputado dizer, e muito bem, que os preços em Portugal, apesar de tudo, apesar de termos os custos mais altos da União Europeia, foram os mais baixos da União Europeia. Porquê? Porque houve, de facto, um excesso de produção em relação àquilo que era o nosso consumo, não porque o consumo tenha baixado muitíssimo em Portugal, mas porque entidades que vendiam diretamente aos consumidores passaram a importar esses produtos de dentro da União Europeia, portanto, com livre circulação, mas de outros países que produziam mais barato que nós e que nessa altura já podiam aumentar a produção, nomeadamente a Polónia e a França. E, portanto, deu neste gráfico, que é o atual, que os senhores conhecem muito bem, de todos os países que aumentaram a produção e só daqueles que diminuíram a produção. Portugal é o penúltimo. Portugal está a diminuir a produção em 5%, mas somos só estes países que diminuíram a produção. Todos os outros aumentaram na União Europeia. E é isto que está a carregar os nossos preços para baixo. E, de facto, quando fala em dumping, é um dumping que não é voluntário. Isto é... Não. Não. Não, porque como há um excesso tão grande na Europa, não carrega nada. Nós estamos a diminuir a produção, e continuamos a receber produto de outros países. E, portanto, nessa matéria, o que aconteceu é que a política de diminuição da produção em alguns países europeus, nestes, fez com que houvesse menos leite nestes países e fez com que também outros países viessem a beneficiar com o preço médio, digamos. E, de facto, o preço subiu porque também o consumo a nível mundial voltou a subir. E, portanto, há uma pressão menor de fora da Europa. Há condições no resto do mundo que estão melhores do que estavam há 2 anos atrás. Mas, de facto, nós, portugueses, não contribuímos muito. A única coisa que nós estamos a contribuir é aqueles que não têm condições para produzir estão a deixar de produzir e nunca mais vão voltar a produzir. Essa é que é a questão. E, portanto, quando fala em dumping, é óbvio que na indústria e na distribuição se pode verificar pela fatura de compra se há dumping ou não. No caso da produção, nós temos custos de produção, mas ninguém nos vai averiguar isso. E, portanto, de facto, quando não há ninguém que nos compre o leite a 30 cêntimos e só há alguém que nos compra o leite a 23, de facto nós temos que vender a 23 porque as vacas dão leite todos os dias. E o Sr. Deputado, que é açoriano, sabe bem que aquilo não se pode guardar. Aquilo ou se deita fora, ou ao fim de 2 dias está estragado e há lá novo para substituir aquele, não é? E, portanto, nessa perspectiva, este é um setor que ainda por cima tem essa dificuldade, é que nós, e isto entronca numa outra pergunta que me fez, é que nós, apesar de produzirmos com muita qualidade, não conseguimos exportar. Porquê? Porque os mercados europeus estão completamente encharcados em leite. E eu devo dizer, o Zé Oliveira, por exemplo, não me deixa mentir, tive que falar várias vezes com o Ministro da Agricultura atual, que se desdobrou em contactos e com a Ministra da Administração Interna portuguesa, porque camiões, por exemplo, dos produtores da Leicar estavam a ser bloqueados em Espanha na exportação que nós tínhamos para a Espanha. Alguns deles foram despejados para o chão. Os espanhóis não brincam em serviço. E, portanto, diz-me, isto não é legal? Claro que não é. O governo português interveio e conseguimos desbloquear a situação. Mas enquanto estas coisas acontecem e não acontecem, acontecem dissabores e desincentiva a produção, obviamente, e as empresas portuguesas. Portanto, exportar leite em natureza, hoje, só para locais muito próximos, porque o transporte inviabiliza o consumo dentro dos prazos. Isso quer dizer Espanha. Espanha tem compradores que, no início desta crise, nós comunicámos isso ao Governo, foram chamados, nós sabemos que foram chamados ao Ministério da Economia e ao Ministério da Agricultura em Espanha e que lhes disseram a esses compradores que estavam a comprar em Portugal: ou compras leite espanhol ou não tens nem mais uma ajuda nem mais um projeto aprovado. Isto foi feito, isto é ilegal. Obviamente que isto não foi feito de maneira legal, mas nós sabemos que isto aconteceu e nós transmitimos, já foi no tempo do governo anterior e temos vindo a trabalhar com este governo nesta matéria, mas apesar de produzirmos leite de ótima qualidade e de a preços competitivos, isso é-nos vedado por outras razões que não as razões de mercado. E deixe-me dizer-lhe que isso também entronca noutra questão que me parece fundamental, é que nós, em Portugal, e isso aponto claramente o dedo à indústria, não apostámos em valor, em produtos de valor acrescentado. Nós inundámos o mercado português com leite UHT. O UHT é o leite mais indiferenciado, aliás, o pior, o que contribui menos para a saúde, e é aquele que deixa menos mais-valias à produção e à indústria. Mas a indústria portuguesa é uma indústria que, como é monopolizadora, não se tem que preocupar, porque faz refletir os seus custos na produção. O leite do dia é muito mais favorável tanto para a saúde humana como para a produção, até porque é vendido mais caro. Mas nós não apostamos, a nossa indústria não aposta nisso. E isso teria que ter depois campanhas, obviamente, de comunicação e campanhas na distribuição para que privilegiássemos o leite do dia. Exatamente. Está o Zé Oliveira a dizer que noutros países têm cotas de 50% de mercado e eu julgo que o leite do dia em Portugal é capaz de ter uma cota para aí de 1% ou uma coisa assim. E nós não apostamos em produtos de valor acrescentado. Mas estou a falar do leite, como podia estar a falar de queijos, como podia estar a falar de iogurtes que são feitos por marcas externas em Portugal. Não são feitos pela multinacional, pela grande empresa portuguesa, são feitos por multinacionais cá em Portugal e vendidos no nosso mercado. Portanto, nós em que é que apostamos claramente em Portugal a indústria monopolizadora? Naquilo que tem menos valor. E naquilo que é mais fácil de substituir, porque tem um período de validade de 6 meses. Portanto, é fácil vir um pacote de leite da Polónia, a preços muito mais baratos, ser vendido em Portugal com marca própria de uma grande distribuição. Porquê? Porque tem uma validade de 6 meses. Quando estamos a falar de leite do dia, hoje tem uma validade, está aqui uma dona de casa, de 8 dias?
20 dias.
20 dias?
Hoje é 20 dias.
Pois, o transporte já é mais difícil e já tem um prazo menor para estar na prateleira do supermercado, o risco é maior.
E existe frio.
Ao passo que os outros não. E, portanto, nós temos, de facto, um mercado que é um mercado adulterado, que não é como nos outros países europeus, é um mercado adulterado para aquilo que é mais básico em termos de consumo de leite em natureza em toda a Europa, que é o UHT. E, portanto, nessa matéria, não vemos nenhuma evolução na indústria monopolizadora em evoluir disso para produtos de maior valor acrescentado. E, portanto, também aí, apesar de termos a qualidade é menos importante para produtos onde essa qualidade não é exigida. E, portanto, aí deveríamos ter feito um percurso. E daí esta nossa mágoa de termos verdadeiramente algo que é exemplar em Portugal do ponto de vista conceptual e que todos os dias nos dizem: concentrem a produção, organizem-se para serem competitivos. Pois no único setor onde nós temos mais de 80% da produção organizada e que dominamos o mercado, é isto que nós estamos aqui a falar. E, portanto, às tantas, parece que as coisas em Portugal, até aquilo que é bom na Europa, se torna perverso em Portugal contra os próprios e, portanto, nessa matéria fica aqui esse lamento. E, portanto, a previsibilidade da crise e a qualidade e o preço têm a ver exatamente com isto que lhe estou a dizer. A previsibilidade, era possível prever as relações desiguais dentro da União Europeia, o resto não era possível e aliou-se a isso para tornar a crise maior. A questão de exportarmos os produtos, pois nós não podemos exportar em natureza e não temos valor, produtos de valor acrescentado com marca que outros queiram comprar a nível mundial e, portanto, aí não tivemos essa possibilidade. Em relação ao dumping, deixe-me voltar a referir aquilo que disse há pouco. Nós, na CAP, somos uma organização nacional com representatividade em todos os pontos do território nacional. Os Açores não é diferente do território nacional, é território nacional, e cada vez que nós estamos com os nossos colegas açorianos, eles fazem questão de nos referir isso, e estão aqui dois açorianos. Não querem ainda, como em alguns casos, a emancipação, como já aconteceu noutras regiões, a emancipação do território nacional. O que acontece é, e eu tenho que vos dizer isto aqui, porque nós tratamos isto à mesa da produção dentro da CAP, até porque o Jorge Rita também é diretor da CAP, nós temos uma particularidade nos Açores e portanto, temos que a tratar desta maneira. Os Açores produz, ao nível do leite, muitíssimo mais do que aquilo que consegue consumir internamente. Não há comparação. Os Açores produz 30 e tal por cento da produção nacional. E essa produção vem essencialmente para o continente, porque é o seu mercado natural. Aliás, devo dizer, já cumprimentei outros açorianos e tive agora a ocasião de visitar a Bel na última visita que lá fomos. Acho brilhante a promoção das vacas felizes. As vacas felizes é uma ideia genial e temos que cumprimentar uma empresa francesa que a foi implementar nos Açores. Mas, de facto, as vacas são felizes nos Açores. Temos que concordar. As pessoas são felizes, mas as vacas são mais felizes. E portanto, a promoção das vacas felizes acho que é uma ideia genial e que vende muitíssimo bem, e eu acho que foi uma ideia genial. Mas compreenderão que, ao nível da produção nacional deste produto, que é o leite, nós tínhamos que equilibrar esta balança, uma vez que os Açores produzem para o continente. Não produz um sexto para o mercado interno e cinco sextos para o continente. E se as ajudas de regiões ultraperiféricas e do POSEI são ajudas absolutamente justas por via da região, têm que também ser equilibradas do ponto de vista de mercado para que não haja esta particularidade que é essas ajudas através de agentes que não têm a ver com a produção, têm a ver com o comércio, essas ajudas venham a ser aproveitadas para desregular o comércio. É só isso que eu estou a dizer, Sr. Deputado. E, portanto, compreenda-me, não só não estou contra as ajudas, estou a favor delas, e estou a favor da produção de leite dos Açores, e a CAP está muito a favor da produção de leite dos Açores e quer preservá-la. O que nós dizemos é que essas ajudas, nas mãos de agentes económicos que não a produção, não podem servir para baixar o preço nos Açores, porque numa primeira fase também isso é verdade, e não podem servir para o preço do leite nos Açores, o senhor sabe isso, o António Ventura sabe muitíssimo bem, só até há bem pouco tempo, até para aí há dois anos atrás, é que foi, de há dois anos para cá, é que é ligeiramente superior ao do continente. Para trás foi sempre muito inferior. E foi sempre muito inferior porque a indústria utilizava as ajudas para baixar o preço à produção. E, portanto, nessa matéria, os produtores açorianos são tão prejudicados como aos produtores do continente. E, portanto, nessa perspectiva, o que eu quero dizer é o seguinte: temos que ter em atenção que, na mão de agentes económicos, seja a indústria, seja distribuição, que não tenham em atenção esta questão, estas ajudas podem ser... estas ajudas não. O preço em que o leite aparece na prateleira do supermercado pode ser desregulador do mercado. E, nesse aspecto, não há nenhuma razão para que o preço do leite UHT dos Açores seja inferior na prateleira do supermercado ao preço do leite o HT das marcas nacionais do continente, até porque isso é um desprestígio para o leite dos Açores, que ainda por cima hoje tem uma campanha, e muito bem, pela qualidade e pela imagem. Portanto, isso não é bom e isso também não está a aproveitar os produtores, nem dos Açores, nem do continente. E, portanto, é exatamente nesta medida que eu me quero referir e não interpreto as minhas palavras de outra maneira, porque sei que agora consegui esclarecer isso bem e sei que compreenderá que nós temos que defender os produtores do continente e os produtores dos Açores da mesma maneira. Em relação ao Código de Boas Práticas, eu também tenho poucas expectativas. Julgo que o Código de Boas Práticas é mais um passo, e é um passo importante porque é um passo voluntário, mas não acredito que venha a resolver todos os problemas. Eu julgo que nós demos um passo muito significativo com a revogação de legislação que vinha de 92 e de 94 com a publicação das PIRC. Temos que aprofundar as PIRC e melhorá-la. Neste momento, as PIRC tinham um prazo de 3 anos para se implementarem e para serem avaliadas. Existe neste momento, até encomendado a uma universidade portuguesa em colaboração com os organismos do Ministério da Agricultura, essa avaliação está a decorrer, é a universidade nova que está a fazer, e nós temos esperanças que desta avaliação possa ocorrer uma melhoria da legislação. Nós acreditamos que só a legislação vai complementar códigos de boas práticas voluntários. E, portanto, nessa matéria acreditamos que a legislação é fundamental. Por último, em relação à última pergunta que nos tinha feito, a questão do produto, do leite ser um produto bandeira. É de facto, nós deparamos nisso, ISCO, eu chamo-lhe bandeira para, porque há outros produtos bandeira, o frango também é, há outros produtos que são bandeira nos supermercados e que são à base disto. O que acontece é o seguinte, o agroalimentar é sempre a vítima destas campanhas e o maior problema que nós temos com aqueles que chegam aos consumidores, portanto a distribuição, não é... é a consequência da sua relação com a produção é, em primeiro lugar, uma competição desenfreada e sem regras entre eles. E isso é que torna o mercado insustentável. Porque eles estão reunidos numa associação, mas odeiam-se profundamente. E todos os dias tentam enganar o seu parceiro do lado. Todos os dias. E a guerra é fratricida. A guerra é fratricida e é por eles concorrerem por menos um cêntimo no leite e por menos um cêntimo no frango ou nos ovos que depois a produção sofre em cadeia e todos os dias nos pedem para a gente fazer mais uma promoção para combater a promoção do outro. Nós temos defendido que deveríamos rever esta questão das promoções. Nós hoje já só vendemos alguns produtos em promoção. Os produtos estão sempre em promoção. Os saldos em determinadas áreas do comércio tinham data e período marcado. Se calhar deveríamos ter que olhar para isto de outra maneira, porque os consumidores, nessa prerrogativa que eles agora se arvoram de serem defensores dos consumidores, já só compram determinados produtos em promoção. E isso é o nosso problema. E é sobretudo por causa dessa concorrência desenfreada entre eles que nós temos depois as consequências na produção, porque eles refletem isso na escadaria para baixo. Eu dou-lhe só um exemplo, sem poder ser mais preciso. Isto está a ser gravado, não está? Então posso ser muito pouco preciso. Ontem fui alertado por um dirigente nosso de que há, neste momento, no mercado, uma grande cadeia de distribuição que, estando a chegar ao final do ano e não estando a atingir os objetivos que pretendiam, estão a pedir a todos os produtores que lhes vendem produtos, que aceitem uma nota de débito este ano, que será reposta no início de janeiro para apresentarem resultados, até porque há ordenados indexados a resultados e, portanto, há uma grande cadeia de gente que depende disso. Isto tem, obviamente, um problema. É que se eles estão preocupados com os resultados deles, também as empresas da produção estão preocupados com os seus resultados. E uma coisa é nós aceitarmos um débito na esperança que eles nos façam um crédito em janeiro. Já é uma boa fé que eu nem sempre sei se será correspondida do outro lado. Mas outra questão é também nós podemos apresentar os resultados verdadeiros das nossas próprias empresas. E, portanto, nesta matéria, veja o ponto em que as coisas estão para passarmos o dia 31 de dezembro com resultados diferentes. E isto está a ser pedido a produtores nesta área. E julgo ter respondido às suas perguntas todas. Diga. Se a Anabela puder acrescentar.
É sobre a questão que colocou, que falou do PDR 2020, só um pequeno esclarecimento.
Eu depois tenho que responder à senhora deputada sobre as candidaturas.
Neste plano existem 4 medidas relacionadas com o PDR 2020. Que o nosso Presidente já referiu, 2 delas, que é aberturas de concursos específicos para o setor leiteiro, uma para a reestruturação para outras atividades, outra apenas para o investimento, não abriram, que eram de 5 milhões por concurso de euros que o nosso Presidente já referiu. Relativamente às outras 2 questões, uma que era uma priorização do setor nos concursos e a outra que era os 10% de majoração para o setor, no reforço do nível de apoio. Estes 10% do reforço do nível de apoio, de facto, vieram contemplados na portaria depois desta reprogramação que existiu. E a priorização também, teoricamente, está neste concurso que agora abriu, penso eu, sexta-feira, no tal VGO, que é o Valor Global da Operação. Só queria chamar aqui a atenção a uma coisa muito importante, que é o Valor Global da Operação no setor pecuário em geral, não só no leite, é muito, muito desfavorável, porque o Valor Global da Operação é feito com uma série de itens que dificilmente a produção pecuária chega lá, nomeadamente modos de produção, nomeadamente seguros que não têm, OPs, muitas delas ainda não estão reconhecidas, nomeadamente do setor leiteiro, e agora nesta abertura de concurso, de facto, vem um valor na VGO para a reestruturação setorial no setor leiteiro. Mas, de facto, na prática, como outros setores vão com certeza atingir VGOs muito superiores a que a pecuária em geral e o leite em particular vão conseguir atingir, vão ficar de fora.
Oh, Anabel, eu complemento isso, era isso que eu queria responder à senhora deputada, só para lhe dizer o seguinte. Nós temos estado a chamar a atenção do Ministro da Agricultura. Eu devo dizer, em abono da verdade, e devo dizê-lo aqui, que o nosso trabalho com o atual Ministro da Agricultura, sem prejuízo de outros trabalhos anteriores, é um trabalho de permanente consulta e de permanente complementaridade. E compreenderão que o Dr. Capola Santos, que nós conhecemos muito bem de outros tempos no Ministério, mas também de Bruxelas e da Política Agrícola Comum, nós temos uma proximidade e uma facilidade de contacto que nos permite chamar a atenção e, obviamente, fomos consultados e, obviamente, demos o nosso parecer. O que acontece neste momento é que houve uma alteração na maneira como são apreciados estes projetos. Em primeiro lugar, porque como nós temos uma situação particular desde 2015, que é termos mais projetos do que dinheiro, é uma coisa nova, nunca tivemos isto, o PRODER acabou antes do final do prazo anterior, o que acontece é que nós nunca tivemos um quadro comunitário que começasse com a pressão de projetos que este quadro começou, e ainda bem que começou, porque quer dizer que houve um período intercalaram, onde se puderam apresentar candidaturas. O que acontece neste momento, Sr. Deputado, é que nós temos no PDR, mais ou menos para investimentos, o mesmo dinheiro que tivemos no PRODER. É praticamente igual. E no PRODER, nós financiámos com esse dinheiro 63 mil projetos e neste momento, com 28 mil projetos entrados no PDR, nós já temos a verba esgotada. O que quer dizer que, em primeiro lugar, há um conjunto de majorações que foram previstas no início do PDR que provavelmente são majorações desnecessárias ou são demasiado elevadas e, portanto, uma revisão, como foi feita agora, dessas majorações é benéfica no sentido de permitir que, mesmo com um nível de apoio inferior, sejam beneficiados mais agricultores e mais projetos. Nesse aspecto, nós estamos de acordo. A maneira depois como é que é feita é que isso, às vezes, nos detalhes é que está o problema. Segunda questão, a maneira como esses projetos são avaliados. Como estão há muitos projetos entrados, o que acontece é que o Governo, em vez de os avaliar todos, o Ministério da Agricultura atualmente, em vez de os avaliar todos e os hierarquizar e ir pagando por aqueles que tiverem melhor pontuação, que a maneira de os avaliar passou a ser por esta VGO, que agora é o grande chavão, e quem tiver uma VGO inferior a 10 é como se tivesse chumbado logo no exame. Portanto, é logo retirado da lista. E depois começa-se a ver os projetos, por cada abertura de concurso, por cada aviso, do 20 para baixo. Isto é, de quem tem mais pontuação para baixo. E quando se termina o dinheiro, termina-se a avaliação. E, portanto, lembra-se dos números cláusulos da medicina? Neste aviso vai ficar pelo 18. O que quer dizer aquilo que a Anabela estava a dizer? Como nós ainda temos algumas majorações, seja por via das OPs, que têm 2 pontos, seja por via de algumas coisas do setor do leite, e por via dos seguros, que têm outros 2 pontos, o que acontece é que no setor pecuário, em geral, não há seguros, nem há OPs. Portanto, o 20 deles é 16. Se tivessem 20, é 16. Nunca mais lá chegam no concurso. Está a perceber? Porquê? Porque ficamos pelo 18. O aviso que foi aberto são 40 milhões de euros. Nós vamos ter, na nossa perspectiva, eu já disse ao Ministro, nós vamos ter até março candidaturas de 300 milhões. Portanto, o número esclavo vai ficar pelo 18. O que nós temos vindo a dizer ao Governo, vou-lhe dar outro exemplo, um novo setor em grande expansão, os frutos secos. Frutos secos não têm nem OPs nem seguros. Nunca mais vai financiar um amendoal ou um nogueiral no Alqueva. Nunca mais. Porque não há maneira, porque o 20 deles é 16. Fica abaixo do número cláusulos. E, portanto, o que é que agora é necessário fazer para o leite e para outros setores? É dizer, aqueles que não têm majorações para terem a possibilidade de partir do 20 para baixo, têm que se abrir concursos mais pequeninos com só... Para quê? Para lhes darem condições de igualdade. Porque se não houver condições de igualdade, eles, em concorrência com os outros, nunca mais lá vão chegar porque não há dinheiro. Antigamente havia mais dinheiro do que projetos. Hoje há muito mais projetos, porque a agricultura está a dar este salto, do que dinheiro. E, portanto, os que estão dentro do concurso, e este concurso que foi aberto foi para todos, o que acontece é que alguns não estão em condições de aceder ao dinheiro. E, portanto, o que nós temos recomendado ao Governo e estamos a discutir com o Ministro da Agricultura é que se abram concursos particulares, se este é de 40 milhões, se calhar para o setor do leite, o tal de 5 milhões fazia sentido, só para o setor do leite que não consegue ter uma VGO de 20 porque não tem determinado tipo de majorações que os outros setores têm. E a mesma coisa, por exemplo, para os frutos secos. E, portanto, se nós queremos ser equilibrados a nível nacional, nós temos que dar hipótese a todos os setores, a todas as regiões, de poderem concorrer e de poderem ser financiadas. O que nós estamos a fazer assim, se pusermos todos no mesmo saco, é dizer que alguns nunca terão hipótese de lá chegar. E, portanto, o que propusemos ao Governo e que está a ser analisado, e que eu espero que o Ministro venha a aceitar, é que em próximos concursos abra menores verbas para aqueles que forem globais e que reserve alguma verba para aqueles que não consigam ter uma VGO de 20 porque não têm as majorações. E que haja concursos específicos para cada um dos setores que não possam ter essas VGOs para poderem ser financiados dessa maneira. Espero que isto no futuro venha a acontecer. De facto, neste concurso que foi agora aberto, não tenho nenhuma esperança em que nenhum produtor de leite lá chegue, ou nenhum produtor de nogueiras, ou nenhum produtor de nozes e por aí fora. Porquê? Porque não existe essa possibilidade. E, portanto, eles não podem ter dois pontos, não podem ter dois pontos dos seguros, porque não existem seguros no setor. Não podem ter dois pontos nas OPs, porque não existem OPs criadas para o setor. E, portanto, nessa matéria, o 20 deles é 16. 16 é abaixo daquilo que vai ser o nível de pontuação para os 30, para os 40 milhões do concurso.
Muito obrigado. Não sei se os senhores deputados têm mais alguma questão. Sim, senhora Patrícia, faça favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Era na sequência só do que o Sr. Presidente da CAP acabou de dizer, queria, direcionando aqui um bocadinho agora para os projetos, queria saber se a CAP, qual é que é a opinião da CAP relativamente aos novos tetos máximos de investimento sujeito a incentivo não reembolsável, que passaram para 700 mil euros. E se, do conhecimento que têm, se entendem que isso é limitativo ou não da capacidade de investimento dos agricultores e se, nomeadamente, por exemplo, apesar de estarmos aqui no grupo de trabalho do leite, mas não só no setor do leite, talvez não seja tão fácil atingir-se investimentos dessa ordem de valores, mas certamente nos frutos secos, eu não fiz ainda as contas, mas não sei qual é que é a área que equivale a área de plantação de frutos secos é que equivalerá a um investimento de cerca de 700 mil hectares e se essa limitação não poderá pôr 700 mil euros e se essa limitação não poderá pôr em causa até a competitividade e a viabilidade dos projetos de investimento. E com a agravante, na minha opinião, de que esses 700 mil euros de investimento são cumulativos, vão buscar os investimentos todos que eventualmente já tenham sido feitos noutros projetos de investimento, que não era isso que estava previsto na proposta inicial de programação do PDR. Obrigada.
Muito obrigado. João, questão. Se for.
Só um pequeno, muito obrigado, um pequeno remate, agradecer os esclarecimentos e a forma como abordou a questão, que foi bastante elucidativa e contribuiu especialmente para a construção aqui do raciocínio, mas a conclusão de fundo que se retira é de que se calhar o nosso preço não era assim tão competitivo e quando era competitivo tinha um custo estrutural nas explorações insuportável, não é? Ou muito de grande dificuldade em suportar. E que no plano da qualidade há um longo percurso a percorrer, não é? No sentido de que essa qualidade possa traduzir valor e possa, no fundo, expressar uma competitividade do produto no contexto europeu. Outra questão que gostaria de abordar tem a ver com uma intervenção. O deputado Nuno Serra não está cá, mas não poderia deixar passar de fazer aqui uma pequena observação. É que percebe-se, obviamente, a vontade do deputado Nuno Serra em aprovar um diploma, um diploma de rotulagem, e em ver aprovado o diploma do PSD. De qualquer forma, eu terei a oportunidade de lhe dizer diretamente. PC teve 4 anos para aprovar esse diploma, não o tendo feito, e, pelos vistos, os receios do atraso nos processos de rotulagem tinham fundamento. Tanto é que estão a verificar-se. Portanto, é um aspecto que depois derivirei com ele de forma mais direta, mas gostaria de deixar este registro. E, para finalizar, gostaria de deixar uma questão que foi levantada pelo Presidente da Federação Agrícola dos Açores, relativamente a medidas futuras, alguma proatividade na intervenção no contexto deste grupo de trabalho, que é ele que abordou a questão do governo francês estar a refletir numa imposição do preço mínimo do leite. Ou seja, a configuração do preço do leite partiria do custo de produção, do custo de transformação, da receptividade dos consumidores e avançaria com metodologias no sentido de estabelecer um preço mínimo de leite. Gostaria de saber se a CAP já fez internamente essa reflexão ou se nos consegue dar algum apoio suplementar. Muito obrigado.
Obrigado, João. Da nossa parte acabaram as questões e, portanto, passava a palavra final à CAP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Coordenador. Começando pelo fim, talvez sejam mais simples. Muito gostaríamos que houvesse um preço fair, honesto, que fosse avaliado o preço, o custo de produção e que pudéssemos partir daí para cima para a construção do preço até ao consumidor. De qualquer maneira, os senhores deputados sabem, tão bem como eu, que esta questão é contra toda a legislação comunitária e só se mesmo for a França a introduzi-la é que nós iremos atrás. Mas eu acho que Portugal deve apoiar essa sugestão. Acho que Portugal deve apoiar e os produtores portugueses ficariam muito contentes e a CAP também, embora eu tenha sérias dúvidas que isso seja possível de fazer com a legislação comunitária, sobretudo da concorrência que existe, que proíbe qualquer concertação de preços, seja ele a que nível for, na União Europeia e, portanto, daí os produtores nacionais terem estado durante tanto tempo a vender o leite bastante abaixo do preço de custo, que foi aquilo que o mercado ditou. Em relação à pergunta que me faz sobre a primeira observação era sobre, Sr. Deputado, a última pergunta que me fez, para além desta, era sobre o preço mínimo, tinha-me dito a rotulagem, enfim, temos um diploma, está previsto, pela minha parte, só desejo é que esteja implementado o mais rapidamente possível. Foi feita por uma resolução do Conselho de Ministros por este Governo, pela minha parte, está prevista e, portanto, só desejo que ela seja implementada o mais rapidamente possível. Tinha-me feito uma pergunta anterior que era...
A questão tinha a ver com a efetiva competitividade das questões do preço e da qualidade, ou seja, o preço e a qualidade do produto de leite poderia ter problemas de competitividade, ou seja, não é tão linear assim a afirmação de que era um produto competitivo no contexto europeu pela via do preço e ou da qualidade.
Nós não seremos, eu julgo que deixei isso claro na minha primeira intervenção, mas nós não seremos nunca a nível da União Europeia, seja nos Açores, seja no continente, competitivos a nível do preço. Isto é, nós temos custos de produção e até os Açores têm custos de insularidade muito superiores à grande maioria dos países europeus e, portanto, sobretudo custos que estão associados a termos que produzir parte da alimentação que damos aos animais. No caso dos Açores já começa a existir também essa complementaridade da alimentação, mas também tem a ver com a distância a que está dos mercados. Nós temos custos para a produção dessa alimentação de verde e, sobretudo, que se cifram em termos de eletricidade e em termos de água, são custos bastante elevados. E, portanto, nessa perspectiva, nós nunca seremos competitivos. O que nós fizemos ao longo dos anos, e o Sr. Deputado também comprovará isso na sua região, é que evoluímos imenso ao nível da qualidade. Portugal evoluiu imenso ao nível da qualidade. Nós hoje, aqui por exemplo, a Organização de Agricultores José Oliveira exportava leite para a Espanha e exporta leite para, para vários compradores espanhóis, era o melhor leite que eles compravam. Vinham comprá-lo a Portugal. Mas porquê é que o vinham comprar a Portugal? Porque produziam produtos de valor acrescentado com esse leite. O que nós fazemos é que produzimos magnífica matéria-prima e não lhe introduzimos nenhuma mais-valia ao nível do produto final que vendemos. Leite UHT pasteurizado a 80 ou 90 ou 100 graus não fica lá bactéria nenhuma. É um bocado quase indiferente qual é a qualidade que a gente está a produzir. Estamos a matar tudo. E, portanto, a questão aqui é, se nós produzimos leite de qualidade, e, por exemplo, no caso da Leicar, que colocava e coloca, julgo eu, leite em Espanha, coloca para fábricas, para indústrias espanholas que querem ter mais qualidade e que não conseguiam em Espanha essa qualidade. Vinham buscar lá a Portugal. Era melhor leite, não era, Zé Oliveira? E, portanto, vinham buscar lá a Portugal, mas para valor, para colocar produto de valor acrescentado. O que nos falta, nós já fizemos evolução, genericamente, podermos sempre dizer que há produtores que ainda lhe falta fazer este percurso. Mas, em grande medida, e devo dizer que o percurso mais significativo nos últimos anos tem sido nos Açores, em termos de qualidade. Tem sido um percurso muito significativo em termos de instalações e em termos de qualidade de produto. Mas nós já fizemos este percurso. O que nós nos falta é, na transformação, acrescentar-lhe valor. E, de facto, o que nós não estamos com a indústria nacional é acrescentar valor ao produto que já produzimos na produção. E persistimos em vender aos consumidores aquilo que é mais fácil de reproduzir, aquilo que é mais fácil de transportar, aquilo que é mais fácil, que tem prazos de longevidade maiores, o que quer dizer que pode competir com um produto que venha da Polónia ou da Holanda ou de onde quer que seja, ao passo se estivéssemos a falar de produtos com prazos de validade mais curto, estaríamos a falar em maiores dificuldades e, portanto, não introduzindo valor. Não fazemos campanhas ao consumidor para dizer que o leite do dia é melhor do que o leite UHT, não vendemos leite do dia, não pagamos à produção como leite do dia e grande parte do nosso produto podia ser leite do dia e está a ser vendido como UHT. E, portanto, nessa perspectiva, é que nós nos falta dar esse passo. A nossa indústria não deu o passo de acrescentar valor. E, nesse aspecto, é a grande penalização que temos e, obviamente, que isso, quando não acrescenta valor, obviamente que coloca uma pressão maior sobre o preço junto da produção, porque se não acrescenta valor tem que comprar mais barato para ser competitivo. E é aí que está, radica o nosso problema, e é aí que nós criticamos mais a indústria nacional por não ter desenvolvido programas nesse sentido, e podê-lo ia ter feito, porque teve à sua disposição anos e anos de estabilidade nos preços do setor do leite para poder investir largamente numa diferente comercialização, não o fez. Aliás, devo dizer que deixou que marcas internacionais se instalassem no nosso país para produzir produtos, esses sim, de grande valor acrescentado, como é o caso dos iogurtes e seus derivados, e que nós não temos, de facto, uma marca nacional e poderíamos ter. E essa marca seria, seguramente, uma mais-valia para o nosso mercado. Esse leite, que ainda por cima conduz à produção desses produtos de valor acrescentado, quando estou a falar de iogurtes e de seus derivados, dos queijinhos, disto e daquilo, estamos a falar de um leite que, ainda por cima, é aquele que vale menos no mercado, porque têm a consciência os seus deputados que o que entra na construção desses produtos é leite em pó, não é leite em natureza. E leite em pó pode vir de qualquer parte do mundo, aí não é da União Europeia, vem em sacas de 50 quilos de qualquer parte do mundo onde ele for mais barato. E poderia ser leite nacional. Eu não estou certo que todo o leite dos iogurtes que nós comemos em Portugal e dos seus derivados seja mesmo da União Europeia. Não estou certo. Porque leite em pó transporta-se muito facilmente, como sabem, não é? E, portanto, e como o mercado nacional, o mercado internacional está encharcado em leite, pode-se comprar em qualquer parte. E essas fábricas trabalham com leite em pó, obviamente. Não trabalham com leite em natureza. Poderiam trabalhar se trabalhassem com leite nacional, mas a maior parte delas não trabalham com leite nacional. Trabalham com leite importado, seja da União Europeia, seja de fora da União Europeia. É onde ele for mais barato. Claro, claro. Agora, só por si. Só por si. Ele já é mais barato por natureza. Quando ainda por cima lhe retirou o líquido e, portanto, o transporte é muito mais barato porque é só o pó, não é? Junta-lhe o líquido cá. Mas não quer dizer que, por exemplo, uma fábrica de iogurtes, uma indústria de iogurtes, não possa trabalhar com leite em natureza. Tinha era que trabalhar com leite em natureza das proximidades, não andava a transportar em barcos de um sítio para o outro, não é? Agora, tinha que o consumidor valorizar isso. E talvez a rotulagem lhes venha a ajudar isso, Sr. Deputado. Talvez, e por isso é que nós desejamos tanto uma rotulagem obrigatória nesse sentido, uma vez que nós temos um programa facultativo, que é o Portugal Sou Eu, que já passou vários governos e que este governo aposta bastante, mas os governos anteriores também. E o Portugal Sou Eu é um programa facultativo que põe uma certificação no produto a dizer que o produto é nacional, tem mais de 50% de incorporação nacional e nenhum industrial português quis pôr Portugal Sou Eu nas suas marcas. E foi-lhes proposto por muitas maneiras, nomeadamente essa indústria que temos vindo a falar. E disse sempre que não queria. E, portanto, a questão é, talvez agora com a obrigatoriedade nós lá cheguemos de outra maneira. Mas eu julgo que é pela legislação que nós lá vamos. De outra maneira, não vamos lá.
Eu só gostaria de acrescentar aqui uma questão que é a forma mais evidente de como o Grupo Lactogal nunca procurou dar a mais-valia ao seu produto. Dou-lhes o exemplo, por exemplo, da torre de secagem. A Lactogal tem uma torre de secagem construída há muitos anos e essa torre de secagem só está certificada para secar leite em pó para alimentação de animais. Vejam bem. Quer dizer, nesta altura em que houve grandes excedentes de produção e em que a Lactogal teve que fazer secagem de leite, tiveram que transportar esse leite para a Corunha.
Para secar na Corunha?
Para secar na Corunha, numa empresa espanhola. Iam dezenas de camiões por semana para lá com leite, para secar leite para a alimentação humana, porque a torre de secagem que fizeram, está aqui o exemplo mais fiel de que nunca se preocupa.
A aposta nacional.
Exatamente.
Sim, senhor.
Esqueci-me. Patrícia, senhora deputada, peço desculpa. Isto é para a gravação. Só para dizer o seguinte, nós temos vindo a acompanhar e a fazer propostas no sentido da adequação da situação do investimento àquilo que é o número de projetos que foram abrangidos e que eu já disse em relação ao valor do PDR. Nós temos que ter a consciência de que, e a CAP, você que conhece muito bem a CAP por dentro, eu já tive não sei quantas associações a dizer, então você não defende as OPs, então você não defende a majoração nas OPs, nisto e naquilo. A CAP representa todos os setores e todo o território nacional. E, portanto, tem que salvaguardar todas as situações, como aquelas que acabámos há pouco de falar, para que haja alguma equidade. Nós não estamos de acordo de que, e, portanto, começando pelo princípio, nós estamos de acordo que não há muita razão para majorar demasiado determinados projetos sob pena de, dando muito dinheiro a esses projetos, ficarem muitos outros de fora, quer dizer que Se você tiver projetos financiados, vou dar um exemplo, a 25% a fundo perdido, não há, e tiver candidaturas e tiver interesse dos agricultores, não há nenhuma necessidade de financiar a 30% ou 35%, porque esses 10% remanescentes poderiam ir para outros projetos, e para outros agricultores e para outras regiões. E, portanto, nós temos que olhar para a agricultura nacional como um todo. E, portanto, uma vez que foi feita esta experiência, já está feita, as candidaturas estão feitas, alguma correção nas majorações que foram feitas, nós estamos de acordo. Outra coisa é não privilegiarmos a dimensão dos projetos. Nós não estamos de acordo em limitar a dimensão dos projetos, no sentido de que temos vindo repetidamente a dizer que a agricultura é portuguesa, é pequena, precisa de ganhar dimensão e precisa de ganhar competitividade. Temos falado nisso aqui a manhã toda. Não é muito normal que nós tenhamos um instrumento com fundos públicos, comunitários e nacionais, que diga: eu só financio os pequenos ou os mais pequenos. Porque isso é o contrário daquilo a que os governos todos, incluindo os governos do Partido Socialista, têm vindo a dizer, de que nós temos na agricultura um problema de dimensão e que temos que ganhar dimensão para ser competitivos. E, portanto, uma limitação à dimensão dos projetos, não concordamos com ela. E também não estamos de acordo, em alguns casos, em financiar de maneira muito exacerbada os mais pequenos. Isto é, em alguns casos, parece-nos mesmo que é contraproducente. Estamos muito de acordo em financiar medidas, sejam elas no segundo pilar, sejam elas no primeiro pilar, de manutenção da agricultura de subsistência. Não estamos de acordo em financiar projetos de muito pequena dimensão, de uma maneira discriminada, positiva, porque esses projetos necessariamente vão ter problemas de competitividade no futuro. E, portanto, deveria-se obrigar, pela maneira como financia, a que se ganhasse logo à partida, peço desculpa, uma determinada dimensão. Portanto, um teto de 700 mil euros não nos parece correto. Aliás, nós tínhamos conseguido, e julgo que bem, na agroindústria, no quadro do programa anterior, exatamente para nos sobrar mais dinheiro, no PDR, porque projetos acima de 4 milhões de euros passam para o Ministério da Economia, na agroindústria, o que nós consideramos muito importante, porque os maiores projetos na transformação são considerados projetos industriais, são financiados por outro fundo e não ganham espaço dentro do PDR. Agora, até 700 mil, até 4 milhões de euros, nós achamos que eles têm cabimento dentro do PDR, seja na área da produção, seja na área da transformação. A produção é sempre deste lado. Portanto, só na transformação da agroindústria é que é do outro lado. Aquilo que eu estava a dizer. E, portanto, nós consideramos que um teto não é favorável e consideramos também que há aqui um fator que me parece limitante e que é novo, que é a soma com candidaturas anteriores. Isso é completamente novo e parece-nos que talvez não seja a melhor maneira, até porque alguns projetos precisam de melhoramentos, precisam se adaptar, precisam de ganhar dimensão e, portanto, nessa perspectiva, parece-me que seria necessário prever essa possibilidade nesta alteração. Enfim, temos vindo a transmitir estas posições ao Governo e esperamos ainda que possa haver correções no futuro, em novos concursos, dentro das medidas que acabei de falar há pouco. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado. Nós vamos dar por terminada essa audição, mas sem antes dizer que foi... Mas isso também acontece muito. Sem antes dizer que foi útil e proveitoso e que nós tivemos aqui um momento único, numa verdadeira aula relativamente aos problemas e às soluções. Aliás, como nos tem habituado a CAP. A CAP, eu tenho isso, posso testemunhar isso, é a única confederação de Portugal que integra na sua direção um elemento dos Açores da produção. Ou seja, sempre representou dignamente os Açores e sempre defendeu os Açores em todas as instâncias que era possível defender com todas as suas forças. E sempre consultou os Açores e tem uma presença física muito grande nos Açores. E, portanto, eu não encontro outra confederação, isso é mesmo para ficar gravado, outra confederação a nível nacional que tenha esta dedicação, empenho e atenção para uma região ultraperiférica que tem mais de metade dos produtores de leite. Não é de agora, já vem há muitos anos, pelo menos desde que João Machado lá está, que foi com a altura que eu entrei também, sempre senti este carinho, digamos assim, por uma região como os Açores. Conheço também muito bem, João Oliveira, Anabela, pessoas com grande experiência, e pessoas de prestígio e com grande conhecimento, não só na área do setor leiteiro, mas em todas as áreas. Efetivamente, conheço também o poder de influência da CAP, por vezes não é devidamente ouvida, como devia ser, mas se nós temos uma organização de defesa do setor, mas não só defesa, é que a CAP tem visão. Visão é tentar ir ao futuro e ver como é que é e voltar. E a CAP tem essa capacidade, porque tem quadros técnicos muito bons, tem um bom polvo no terreno, às regiões ultraperiféricas, e tem um presidente que já nos habituou com um conhecimento e uma capacidade de reflexão que não é comparável. Bom, muito obrigado à CAP por ter vindo cá. De facto, foi muito útil e proveitoso. Nós vamos elaborar um relatório final, o João vai elaborar um relatório final, e depois nós vamos dar conhecimento também à CAP deste mesmo relatório. Muito obrigado. Muito obrigado.